Ninguém tá olhando. Apresenta.
Ninguém viu.
Olá, olhinhos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ninguém Viu. Sim, esse quadro não morreu, ok? Estamos retornando com força total. E hoje a gente vai falar sobre a frequência UVB76. Você já ouviu falar nessa frequência? É isso mesmo, U de uva, V de vida, B de bola, 76. Talvez não. Eu acho às vezes que só eu tenho essas curiosidades esquisitas na vida. Mas hoje eu vou apresentar para vocês esse assunto que é bem curioso. A frequência UVB76, também conhecida como The Buzzer, ou, em tradução, a campainha, é uma rádio fantasma russa que transmite sinais desde 1973. Juro, ela transmite sinais desde 1973, ou seja, tem 50 anos que esta rádio está transmitindo sinais. Em 1973, para vocês terem uma ideia, a Rússia ainda era a União Soviética, ou seja, tem tempo mesmo. A UVB76, para explicar melhor, é uma estação de rádio de ondas curtas que emite um chiado e um bip, bip, bip continuamente 24 horas por dia. E ela faz isso há 50 anos, olhinho. Por operar em baixa frequência, as ondas conseguem viajar longas distâncias, o que faz com que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo praticamente, consiga escutar a rádio. Como se isso já não fosse mistério suficiente, ocasionalmente o sinal é interrompido e são anunciados nomes e números aparentemente desconexos. Eu vou deixar agora um trecho para vocês escutarem. Pois é, olhinho, e essa transmissão que parece que veio, sei lá, da década de 80, ela foi feita no dia 5 de fevereiro de 2020, ou seja, é muito recente. O nome da rádio foi dado, pois todas as mensagens transmitidas se iniciavam com o código UVB76. A gente vai ver mais à frente que isso mudou depois de alguns anos. Entre os anos de 1982 e de 2010, ou seja, ao longo de 28 anos, a rádio só foi interrompida durante 3 vezes para o envio de 3 mensagens. Eu vou passar uma delas agora para você. É a mensagem que foi transmitida no dia 24 de dezembro de 1997, às 21 horas. Nesse trecho, a gente consegue detectar alguns nomes que eles falam, como Boris, Roman, Olga, Mikhail, Ana, Larissa. O restante são números falados em russo. E você também consegue ouvir no iniciozinho do trecho eles falando Ya UVB76, que é o nome da rádio. Bizarro, olhinho. Sim, eu acho bem bizarro. Mas ainda não acabou. Ao longo do ano de 2010, aconteceram alguns movimentos bem estranhos na rádio. Em 5 de junho de 2010, a rádio ficou 24 horas em total silêncio. Total, tipo, zero. Sumiu. Nada, nem o bip-bip, nada. Acabou. 4 dias depois, uma sequência em código Morse foi transmitida por cerca de 4 minutos. E não parou por aí não, viu? Se você tá achando estranho, se prepara agora. No dia 1 de setembro de 2010, às 22 horas e 25 minutos, a rádio tocou um trecho de 38 segundos da música Dança dos Pequenos Cisnes, do balé Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. Exatamente. Vou deixar o trecho, claro. Depois desse episódio, no mínimo bizarro, que, tipo, ou alguém tá trolando a gente ou é coisa de outro mundo mesmo. Nos meses de setembro a dezembro de 2010, foram transmitidas 81 mensagens, um número recorde para uma rádio que passa 99% do tempo em bips. O curioso é que em todas elas, com exceção de uma, o prefixo da mensagem não foi o padrão UVB76, e sim Mikhail Dmitri Zenia Boris, o que, eles afirmam, sugeriria que a estação mudou de nome e agora, ao invés de UVB76, passaria a se chamar MDZHB. Em uma dessas mensagens, em 11 de novembro, uma conversa telefônica foi transmitida acidentalmente pela rádio. Se você entende russo, eu te deixo à vontade. Por favor, diga para mim o que eles disseram. Eu não encontrei a tradução na íntegra, mas pelas minhas pesquisas, o áudio é tão ruim e as falas são tão codificadas que pouca gente também entendeu. São 30 minutos de conversa em que são ouvidos termos como oficial da Brigada de Operações de Plantão, oficial de serviço no comando e alguns nomes que podem ser próprios de cidades ou de animais. Não sabemos. Essa atividade incomum da rádio pode ter tido alguma coisa a ver com a mudança na origem dos sinais. Isso porque até então estimava-se que as transmissões eram realizadas nas proximidades de uma aldeia russa chamada Povarovo, a uns 40 quilômetros de Moscou. Só que a partir do final de 2010, a alteração no dial da rádio indicou que as transmissões passaram a vir das proximidades de Pskov. Não sei como fala isso, é P-S-K-O-V. Pskov, talvez, não sei, que fica no noroeste da Rússia. Mesmo sabendo de onde aproximadamente as transmissões são realizadas, ninguém nunca descobriu realmente o local de onde elas são feitas. Vários grupos exploradores amadores, eu amo, grupos exploradores amadores, era tudo que eu queria ser. Vários grupos desses exploradores amadores já saíram em expedições para buscar o local de transmissão da rádio, mas nada nunca foi encontrado realmente. Em 2011, uma galera se aventurou em Povarovo e encontrou um conjunto de edifícios abandonados que aparentemente se tratava de uma base militar. Povarovo, para vocês entenderem, é basicamente uma cidadezinha fechada que pertencia aos militares. Portanto, tudo o que acontecia lá era top secret, segredo. Poucas pessoas hoje vivem na cidade. A maioria são parentes de militares veteranos. Numa dessas expedições, uma mulher chamada Natália foi questionada sobre a cidade e sobre uma cerca de metal próxima da entrada do seu edifício. A Natália afirmou que a cidade costumava ser um paraíso, que ela nunca atravessou a tal cerca e que ninguém nunca ia lá. Sabem o que tinha atrás da cerca, olhinhos? Uma torre de rádio. Exatamente. A torre de rádio, obviamente, foi visitada pelos exploradores da nossa história. Quando eles chegaram no local, o local estava completamente abandonado. Parecia ter sido abandonado às pressas, inclusive, porque deixaram várias coisas para trás. Um detalhe interessante foi que parte do complexo é totalmente subterrâneo, ou seja, é feito em bunker. Bizarro. Dois exploradores que viajaram para a cidade para poder visitar esse tal desse bunker conversaram com um morador local. E esse morador contou para eles que em 2010 houve uma tempestade com um denso nevoeiro e que nessa noite o posto militar foi evacuado em apenas 90 minutos. Isso te traz alguma lembrança, olhinho? Só até aqui eu já pensei em Dark, eu já pensei no nevoeiro do Stephen King, já pensei em várias referências. Há quem diga que a mudança de última hora foi porque a rádio ficou tão famosa na internet que os fãs conseguiram, através das triangulações, descobrir a localização da base militar, e isso fez com que eles precisassem sair às pressas do local. Mas eu, que gosto de mistério, acho que foi o nevoeiro mesmo, tá? Os códigos nunca foram decifrados por ninguém. Alguns acreditam que eles têm mensagens secretas para espiões russos espalhados pelo mundo. Outros entendem que os códigos são para o próprio exército russo, ou seja, uma mensagem codificada para dentro da própria Rússia. Pois bem, especula-se muito sobre a rádio. Tem gente que acha que é conexão com o outro lado, tem gente que acha que é alienígena, mas a gente já tem evidências suficientes para saber que se trata de uma operação militar. A grande questão aí é que o governo russo nunca admitiu a operação da rádio. Ou seja, a Rússia já passou por 50 anos de história, revoluções, mudanças, e o único item que nunca foi modificado foi a tal da rádio UVB, ou agora, né, MDZ-HB. Ela faz a mesma coisa ao longo de 50 anos e o governo diz que não sabe nada sobre isso. É estranho, não é mesmo? Um outro ponto importante é que rádios de ondas curtas possuem grande gasto energético, ou seja, não é uma operação barata para ser mantida. Com a tecnologia que a gente tem hoje, todas as transmissões poderiam ser realizadas via satélite e ainda poderiam ser criptografadas. Ou seja, a existência dessa tecnologia arcaica não se justifica. Quer dizer, a não ser que eles tenham alguma informação que a gente não tem, e aí fica o gancho para os teóricos da conspiração, né? Eu sei que você é um deles, conta para mim o que você está achando disso. Uma teoria bem interessante que existe é a de que a rádio está ligada a um sistema de mísseis. Essa dá medo. Uma rádio com ondas curtas, por ser mais analógica, entre aspas, possui resistência e só poderia sair do ar caso a Rússia sofresse um ataque nuclear. Nesse caso, a rádio pararia sua transmissão e mísseis seriam disparados automaticamente. Eu acho um pouco improvável. Mas tem gente que acredita nessa teoria também. Bom, se você quer entrar para o clube da galera que é fã da rádio, você pode escutar ela gratuitamente ao vivo no site que eu vou deixar para você lá no Insta. Então vai lá conferir, porque dá medo ficar ouvindo aquele bip, bip, bip o dia inteiro. A cabeça chega uma hora que não funciona mais. Então é isso, olhinho. Espero que você tenha gostado desse caso curtinho e bizarro da rádio UVB76, a rádio fantasma russa. Procura mais sobre esse assunto na internet. A gente vai deixar algumas fotos do local que foi encontrado abandonado. A gente vai deixar as referências lá no Insta. E comenta lá se você já conhecia essa história, se você já conhecia essa rádio, se você já escutou ela alguma vez. Eu confesso que eu já escutei ela algumas vezes durante bastante tempo e ao longo de alguns anos, porque eu tenho essa coisa de gostar de coisas que não têm explicação. É por isso que eu gosto de acreditar no nevoeiro. E você, em que você acredita? Fique com Deus, não olhe para trás.
Eu não encontrei a tradução na íntegra. Mas pelas minhas pesquisas o áudio é tão ruim e as falas... Eu não encontrei a tradução na íntegra, mas pelas minhas pesquisas o áudio do... Porra...